Deus. Queridos, a paz do Senhor. Aleluia. Vai tudo bem com você? Glória a Deus. Comigo vai tudo bem. Eu amo essa fala da mulher sunamita, quando ela diz, alguém pergunta a ela, como vai tua casa? Como vai o teu filho? Ela diz, vai tudo bem. Aleluia. No momento em que ela está vivendo um momento de grande aflição para uma mãe, aleluia, onde ela tem o diagnóstico de que o seu filho, aleluia, foi a óbito, e ela vai ao encontro do homem de Deus, em que ela vai buscar uma resposta, um socorro, e muitos no caminho encontram ela e perguntam, como vai? Isso vai tudo bem. Como vai teu filho? Ela diz, ele está tudo bem. Ele está bem, está tudo bem. E o teu marido? Ela, vai tudo bem. Aleluia. Vai tudo bem contigo? Amém. Comigo vai tudo bem. Amém. Moisés, um dia, meio que agoniado, desesperado, por uma informação que ele tinha e por uma instrução que ele tinha recebido do próprio Deus. E ele faz uma pergunta a Deus e a resposta de Deus é espetacular. Ele diz, eu vou dizer o quê àquele homem? Eu vou dizer a ele que quem me mandou? Eu conheço a fama daquele homem. Eu conheço a história. Eu vejo dizer que ele é poderoso, ele pode tirar, ele manda dar a vida. Mas Deus simplesmente diz para ele, Moisés, descansa. Dorme porque eu vivo e você pode crer e ter certeza do amanhã. Chega lá, você diz para ele que eu sou o que sou, te enviou. Aleluia. Isso é bom demais, querido. Isso é lindo. Esse é o teu Deus, é o meu Deus. Amém? Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que é o nosso Pai. Esse é o Deus que, aleluia, levantou essa igreja e fez dela a noiva mais bonita da face da terra. Há um noivo ansioso, ansiando para encontrar uma noiva. E nós, como noiva de Cristo, temos que estarmos adornados. As notícias, as circunstâncias, o ambiente no mundo hoje, e nós estamos ouvindo ministrações nessa igreja de que o nosso amado, o amado da nossa alma, ele está prestes, aleluia, a vir nos buscar, amém? Se você tem essa esperança, se alegre, aleluia, você tem um pai que é alegre, você tem um pai que ele é feliz, um pai que, como diz o Davidson, o pastor Davidson, ele é bem resolvido, ele não tem problema, Deus é um Deus alegre, eu me alegro nisso, eu me regozijo nisso. Amém, queridos? Aleluia! Essa noite eu quero falar da palavra com vocês, como é de costume dessa igreja, mas falar da palavra é coisa boa. Amém? O apóstolo Paulo diz que ele não me canso de vos dizer as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Amém? E ouvir a palavra é coisa boa. Ouvir a palavra é alimento, é sustento. E de fato, é a palavra que nos alimenta, é ela que nos sustenta, é ela que nos fortalece, é ela que nos faz estarmos todos os dias revigorados. Eu não sei como você como igreja, você como filho, você como portador, você tem na sua casa, no seu dia a dia, o costume, o hábito de manusear a palavra. Mas eu criei um hábito que está, aleluia, me fazendo ser uma nova pessoa, me fazendo ser um novo homem, um novo pai, um novo marido, um novo esposo, um novo avô, e a cada dia eu tenho melhorado, a cada dia eu vou crescendo, a cada dia Deus vai desenvolvendo algo dentro de mim, que às vezes eu mesmo me assusto, eu digo, Senhor, só a tua palavra é capaz de construir e fazer isso em que o Senhor está fazendo. Amém? Mas eu quero falar de Jesus, amém? Falar de Jesus é coisa boa, é ou não é? Amém? Eu vejo que nessa noite são todos os rostos conhecidos, aleluia. Mas eu quero falar de Jesus porque eu amo falar de Jesus. Jesus é uma coisa, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Jesus me alcançou em uma época em que eu estava literalmente em um reduto de trevas. Jesus foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E por isso eu amo falar de Jesus. Amém? Eu quero ler com vocês, aleluia, o livro de João, capítulo 12, o seu versículo 24. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Um versículo e um capítulo bem conhecido dos mestres dessa igreja, grandes mestres. Eu sou grato a Deus pela vida do meu pastor, da pastora Lise. Quero agradecer a Deus pela honra que eles têm de nos dar essa tribuna, esse púlpito para ministrar a palavra. Para mim é uma honra vir ministrar para a noiva do Senhor, trazer uma palavra ao coração de vocês, ao meu coração. Aleluia. E eu sou muito grato pela vida do meu pastor, tem sido uma bênção na minha vida, tem me ajudado cada dia a crescer, a minha pastora, irmã Lise, tem sido bênção na minha vida, esse casal na minha vida foi como uma luva, né, que se encaixou na minha vida, na vida da minha esposa, e tem nos dado um suporte poderoso, tem sido para mim, para minha casa, eu posso dizer isso, amado, sem nenhuma preocupação. De fato, o meu pastor, pastor Wagner, a minha pastora, a pastora Lise, irmã Lise, tem sido uma estrutura, uma fonte poderosa para a minha família, para a minha casa, para o meu casamento, para o meu ministério, e tem me ajudado muito a crescer juntamente com a minha esposa. Em momentos muito difíceis, horas de grandes dificuldades, eu tenho encontrado no meu pastor, de fato, na minha pastora, um ombro amigo, um homem que sempre me pega e me joga para cima. Não, Jair, vamos embora, vamos embora avançar. Vamos para cima, vai dar certo. Vai melhorar. Aleluia. E isso me alegra muito. Então eu sou muito grato a Deus, de fato, por eu ter o meu pastor, o pastor Wagner, e a minha pastora, a pastora Lise, como meus pastores. Né? Tem o pastor Davidson, não está aqui, a pastora Sara. Tem o ministro ali, o Wilma. O pastor ali, o ministro David ali, homens poderosos. Homens, quando vem aqui, eu me alegro muito, eu fico ali sentadinho ali, só falando em outras línguas e recebendo. Chego em casa, eu compartilho com a minha esposa, né, e é poderoso ouvir esses homens ministrar, amém? Vamos lá, glória a Deus. João capítulo 12, versículo 24, diz assim, aleluia, oh glória. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas morrendo dá muito fruto, amém? Somos frutos dessa semente chamada Jesus. Se fazia necessário que Jesus passasse por isso. João diz que se o grão de trigo não for lançado na terra e ele não morrer, de nenhum proveito ele tem. Se Jesus viesse a essa terra e ele não passasse pelo processo da cruz, não haveria significado a vinda de Jesus a essa terra. Porque senão ele teria só feito maravilhas e milagres, operado grandes coisas, como ele operou, né, David? Operou como nenhum outro homem já operou, grandes homens operaram depois de Jesus, o apóstolo Paulo, Filipe, né, Pedro, seus discípulos e apóstolos que ele levantou nessa terra. E hoje na nossa geração, grandes homens operam aí em alta voltagem no nome de Jesus, fazem grandes coisas. Mas isso não seria o suficiente, isso não seria o ápice da vinda de Cristo a essa terra, até porque Deus, ele liberou uma palavra sobre aquele que foi o causador da destruição do plano perfeito de Deus, que foi Satanás. Ele disse que de uma mulher nasceria um homem que iria esmagar a sua cabeça e que iria trazer de volta a sua obra perfeita que ele criou, que foi o homem e que foi a mulher. E que por um momento, por um ato de insensatez do homem e da mulher, perdeu a comunhão com Deus. E aí João diz que se o grão de trigo ele cai na terra e ele não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele dá muitos frutos. E Paulo diz que Jesus, ele é o primogênito de Cristo ante todos os homens. Ele teve que morrer para que nós fôssemos, junto com ele, nos tornássemos filhos para Deus e muitos filhos. Aleluia! Você está aí em João 12? Vá lá para o capítulo 11, por favor. Porque era necessário que Cristo, aleluia, ele morresse e ressuscitasse, para que nós fôssemos feitos, de fato, filhos de Deus. João 11, 49 a 52, olha o que João escreve. Aleluia. E Caifás, um deles que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação? 51. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas, sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus deveria morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Aleluia. João diz que naquele ano, Caifás, sendo o sumo sacerdote, ele profetiza, ele diz que é necessário que um homem morresse para que nele fosse trazido todos, para que todos se juntassem e fosse um só corpo. E a palavra de Deus diz que nós somos um só. O David acabou de falar isso aqui, que nós somos um só em Cristo Jesus. Somos um só espírito com ele. Aleluia. E por isso, amados, nós temos o prazer de nos tornarmos filhos de Deus. Queridos, e eu e você, Jesus disse que ele nos constituiu para Deus como reis, como príncipes e como sacerdotes. E nessa geração da qual nós estamos, representantes de Deus como nós somos, eleitos por Deus como sacerdotes nessa nação, nós temos que sermos boca de Deus nessa terra e dizer para o mundo e dizer para as pessoas que estão ao nosso redor que se for necessário que um homem morresse para que eu e você, para que ele também venha a ser livre de toda a condenação, de toda a culpa, de todo medo, de todo erro que está sobre a sua vida. Porque foi para isso que Cristo morreu. Foi para isso que Jesus se entregou. Ele diz assim no versículo 51, ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote, naquele ano, profetizou que Jesus deveria morrer pela nação. Se fazia necessário que Cristo morresse, sem a morte de Cristo na cruz, não haveria remissão para os nossos pecados. Não haveria como eu e você sermos limpos, sermos perdoados de todos os nossos erros, fracassos, todas as nossas culpas, sentimentos de derrota, de destruição. Não haveria essa condição. Por isso que, pela morte de Cristo, o apóstolo Paulo vem e nos traz uma grande revelação. Ele fala lá em 2 Coríntios, ele diz que, por Jesus, aquele que não conheceu o pecado, mas na cruz ele decidiu se fazer pecado, para que eu e você, mergulhados em grandes delitos, em grandes pecados, mergulhados em um lamaçal de destruição e de erro, fôssemos feitos em Cristo Jesus a justiça de Deus. Amados, olha que coisa extraordinária. Paulo vai lá, ele diz em Romanos capítulo 8, ele diz que para nós que estamos em Cristo Jesus não existe mais nenhuma condenação, porque fomos lavados, fomos justificados, fomos limpos pela morte de Cristo na cruz. E ele diz, quem poderá? E a palavra de Paulo ela é desafiadora. Ele diz, quem poderá atentar alguma acusação contra os escolhidos, contra os eleitos de Deus? Amados, não deixe que nada nem ninguém consiga te abater, te destruir. Lhe diga que você não é porque você cantou nessa noite. Eu sei quem sou. E aí fica uma grande indagação e uma pergunta para você nessa noite. De fato, você sabe quem você é quando você está fora dessas quatro paredes? De fato, você sabe quem você é quando a circunstância e as adversidades tentam te abater e te destruir? De fato, você consegue se levantar e colocar de pé e dizer para a adversidade: eu sei quem sou, eu sei de quem eu sou filho, eu sei quem rege a minha vida, eu sei quem morreu por mim, eu sei quem me resgatou, eu sei quem me reconectou com o Pai, quem me realigou com o Criador de todo o universo. Aleluia! Querido, nós somos filhos e nós somos lavados e redimidos em Cristo Jesus. Aleluia! A Bíblia diz que sem remissão, sem morte, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Se fazia necessário que Cristo morresse por mim, por você. No versículo 52, João escrevendo, ele fala assim: e não somente pela nação de Israel, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Paulo escreve lá em Efésios capítulo 1, ele diz que Deus, o Pai, deu a Jesus o nome que está acima de todo nome. Talvez você esteja enfrentando alguma situação, alguma adversidade, algum problema de enfermidade ou de falta. Sabe, querido? E você pode parar agora e pensar assim e dizer: o nome de Jesus está acima disso? Está sim. E Paulo diz que Deus deu a Jesus o nome acima de todo nome. E além de mais, ele constituiu Cristo, aleluia, cabeça da igreja. E ele diz mais que Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus e deu ele a igreja, que é a sua primícia. Quem é a igreja de Deus? Eu, você. Essas quatro paredes, querido, para Deus não tem nenhum valor. Isso aqui é um prédio onde nós, com os nossos braços, com nossas ofertas, com nossos dízimos, ajudamos ela a ficar um ambiente aconchegante, agradável, para que nós possamos sentarmos e cultuarmos ao nosso Deus nesse lugar. Mas para Ele, o que tem valor, aonde Ele mora, aonde Ele habita, é em mim e em você. Eu e você somos portadores da maior unção. Somos portadores do maior nome que existe na face da terra. Sabe, querido, o nome de Jesus, Ele habita em mim, Ele habita em você. Ele é quem nos guarda, Ele nos protege. Ele está sempre conosco, todos os dias e todas as horas. Não tem como nossas vidas dar errado se nós de fato tivermos com as nossas vidas alinhadas com o que a palavra de Deus diz. Ele disse: se você me buscar de todo o teu coração, vocês me acharão. Sabe, querido, há um texto no livro de Neemias que Neemias diz assim, sabe? Neemias é levantado para reconstruir o muro de Jerusalém. E Neemias um dia ele para e ele diz assim: eu cansei de pedir ao rei cavalos e cavaleiros. Eu cansei. Eu vou proclamar ao meu Deus um jejum e oração. E do meu Deus virá o meu socorro. Aleluia! Oh, querida, tão bom quando você e eu aprendemos estarmos de fato dependente de Deus. É tão bom. É bom você ter alguém, você ter um homem, você ter um amigo, sabe, para você compartilhar, dividir essas adversidades. Eu tenho um David que caminha comigo já há 11 anos. E para mim é um parceiro de oração. A gente, sabe, trocamos necessidade de orações e nós oramos uns pelos outros. Isso é muito bom. Eu tenho meu pastor que me ajuda muito em orações. A minha pastora, como eu já acabei de falar. E a Bíblia diz que um ao outro ajudou e ao seu amigo disse: esforça-te. Ele diz que é bom serem dois, porque se um cair, o outro levanta. E por isso que Provérbios diz que se no dia da adversidade, no dia da angústia, você e eu nos mostrarmos frouxo, fraco, as nossas forças vão ser pequenas, seremos destruídos. E aí o irmão chega, dá uma palavra, dá um alento, você se põe de pé, você se levanta. Mas vou dizer para você que é muito melhor você ter uma intimidade com a palavra de Deus. E você entrar no seu quarto, você entrar num lugar chamado secreto, não importa onde, na sua casa, na sua sala, na sua cozinha, no seu sofá, sabe, na sua cama, não importa. Sente nesse lugar, fique de pé, deitado, e você começa a ler essa palavra.
você começa a buscar nisso aqui a solução para o teu problema. Querido, desce dos céus um refrigério, desce do céu um alento para o teu coração. Resposta que você fica, sabe, sem entender, e Deus começa a te trazer instruções e revelações, e você se levanta um novo homem, uma nova mulher daquele lugar, porque o próprio Deus, a própria palavra, ela vai te alcançando, ao ponto de você se estabelecer em Deus, e entender de que tudo que está ao seu redor, tudo que está acontecendo fora daquele ambiente para você, não tem mais nenhum valor e mais nenhum significado. Aleluia! Oh, queridos, a palavra de Deus, ela é poderosa, poderosa, poderosa. O que João 11 narra é o começo de uma gestação para gerar nele, em Jesus, muitos filhos. É o que Isaías nos diz, aleluia, e nos trouxe por escrito e profetizou 700 anos antes de Cristo nascer. Isaías falou dessa semente. Vamos lá, Isaías, por favor. Isaías capítulo 11. Aleluia. Isaías capítulo 11. Você que trouxe sua Bíblia aí, você que, aleluia, gosta de manusear a Bíblia. Aleluia. Isaías capítulo 11. Olha o que Isaías traz para nós como revelação. Aleluia, que palavra poderosa. Isaías capítulo 11, versículo 1, 2 e 3, ele diz assim: porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Isaías fala que de Jessé nasceria, iria brotar um tronco que estava parecendo que, sabe, tinha sido cortado, foi cepado pelo meio. Mas Isaías, pelo Espírito, ele diz: olha, aquele tronco, ele vai voltar a renascer, ele vai florescer, e dele vai nascer um rebento, uma raiz que vai frutificar, ela vai crescer, ela vai dar galhos novos, ela vai florescer, e ela vai dar um fruto, que esse fruto será poderoso. Aleluia, ele está falando da pessoa de Jesus, do Messias. E aí ele fala assim no versículo 2: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Aleluia! Aleluia! Em quem, amados, repousou o Espírito do Senhor? A Bíblia diz que Jesus, ainda menino, ele entra no templo, está lá os religiosos, os fariseus, os mestres da lei, os doutores da lei daquela época. Jesus vai, e de repente, aquele menino se senta, pega, aleluia, os livros daquela época, da lei, senta e começa a ministrar a palavra. E aqueles homens assim: quem é essa criança? Esse menino não é o filho daquele, sabe? Ele não é filho daquele rapazinho lá chamado David lá? Mas da Nade? É, eu olho ali mesmo. Ah, é o Ravi, rapaz, é, mas eles são, é filho do David, mas ele está ministrando desse jeito. Amados, aqueles homens não entenderam e falaram: quem é? Esse menino não é o filho do carpinteiro? Não é o filho da Maria? E o Espírito de sabedoria, vindo da parte de Deus, naquele momento estava sobre Jesus, e ele estava ensinando aos mestres daquela época, e eles ficaram abismados. E havia sobre Jesus o Espírito de sabedoria e de entendimento, um Espírito de conselho e de fortaleza. E Jesus começou a aconselhar e dizer para aqueles homens, e ele começou a falar do profeta Isaías, e eles ficaram sem entender nada. Por quê? Porque sobre aquele momento estava operando em Jesus o Espírito de sabedoria vindo da parte de Deus. Sabe, querido, no versículo 13 ele fala assim: e deleitará-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Sabe, querido, quando eu estava lendo essa passagem, e eu me lembrei de Jesus na cruz, e havia dois homens juntamente com ele na mesma situação. E a Bíblia diz que quando Jesus estava lá na cruz, sendo humilhado, zombado por aqueles soldados romanos, e do seu lado um homem, do seu lado direito um homem, do seu lado esquerdo outro homem, E aqueles homens começam a discutir entre si e dizer: esse camarada pregou tanto e está na mesma condição que nós. Fez tanto milagre e está na mesma condição que nós. Vai morrer do mesmo jeito que eu e você. E eles começaram a dialogar entre si. E tinha um ladrão à sua direita, um ladrão à sua esquerda. E aquele que nunca tinha feito nada de errado, estava no meio entre aqueles dois ladrões. Mas Jesus, naquele momento, ele estava ouvindo a conversa daqueles dois homens. E dado um certo momento, um daqueles homens começa a zombar de Jesus e o outro diz: rapaz, eu e você sabemos por que estamos aqui. Nós merecemos isso. Mas esse homem, nada ele fez para merecer essa morte. E o outro começa a zombar e o outro começa a dizer assim: rapaz, esse homem ele é perfeito em tudo que ele fez, no seu caminhar, no seu andar, no seu falar. Nós conseguimos ver nesse homem a perfeição. E o outro começava a zombar. E um deles disse para Jesus assim: Jesus, Senhor, quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim. Queridos, isso que Isaías diz, ele narra nessa passagem. Jesus, naquele momento, ele começou a operar pelo Espírito de Deus. E Jesus, naquele momento, não julgou aqueles homens pelo que ele tinha ouvido e pelo que ele sabia que aqueles homens tinham feito. Mas ele julgou pelo Espírito de Deus. Ele julgou pela vontade de Deus, pela palavra de Deus. E é por isso que ele diz assim: eu só faço, e eu só falo, e eu só ajo como eu vejo meu Pai fazer. Sabe que toda vez que eu leio essa palavra em que Jesus fala isso, eu me lembro do Jardim do Éden. E eu estava meditando sobre isso um dia desse, e eu fiquei pensando: Jesus, vendo o Pai criar tudo que Ele criou, Ele diz que todas as coisas, Paulo fala isso, se não me engano, em Filipenses, que tudo foi criado para Ele, por causa dEle, por meio dEle. E Deus faz a sua criação perfeita, e está lá Adão e Eva, e Adão e Eva peca, e Deus desce no jardim, na virada da tarde, para ter aquele mesmo diálogo com Adão e Eva. E Adão e Eva estão lá escondidos. Deus pergunta para Adão: Adão, por que você está escondido? E ele fala: eu me escondi porque eu estou nu. E Deus diz para ele: Adão, quem te disse que você está nu? E ele fala: a mulher que tu me deste me fez comer e eu abri os meus olhos e vi que eu estou despido. Eu não vou entrar nessa parte, nesses detalhes, porque você já conhece a história. Mas o que eu quero me ater é do que Jesus viu naquele momento, a forma com que Deus agiu com aquele homem e com aquela mulher. E o que Deus fez com Adão e Eva foi simplesmente continuar amando a eles, perdoando o erro que ele fez, deu para eles uma sentença. E Jesus não viu Deus agir com Adão e Eva de forma diferente se não fosse com amor, com cuidado. E Jesus naquele momento não viu Deus liberar uma palavra de morte, uma palavra de destruição sobre a vida de Adão e sobre a vida de Eva. Amados, e isso continuou no decorrer da história da humanidade. E quando Jesus vem à terra, ele diz assim: eu só falo o que o meu Pai falou, eu só faço o que o meu Pai fez, e eu só ajo como meu Pai agiu. Por isso que Jesus agia em amor, ele fazia o bem a todos, ele curava a todos, porque foi isso que ele via o Pai fazer. E é por isso que nós cantamos, e temos que cantar isso com convicção, e dizer com convicção: eu sei que o meu Pai é bom. E Ele é bom de fato. E toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dEle, vem do alto, vem do Pai das luzes, o qual não há sombra e nem variação de dúvida. Tiago, pelo Espírito, nos diz isso, querido, e isso é a mais pura verdade. E Jesus, automaticamente, ele disse para aquele ladrão: hoje mesmo, você vai estar comigo no paraíso. Sabe, querido, Jesus não julgou ele pelo ouvir e pelo que ele vê. E precisamos aprender de fato com Jesus. Quantas das vezes nós julgamos as pessoas, os vizinhos, um amigo de nossa igreja, da nossa comunidade, pelo que nós vimos ou pelo que nós ouvimos, e nem buscamos, nem pelo Espírito e nem através de um outro irmão, averiguar se aquele fato, se aquela verdade, se aquela conversa que chegou até nós de fato é a verdade. E julgamos, condenamos por aquilo que vimos e por aquilo que ouvimos. Nem buscamos pelo Espírito para discernir se de fato a informação que chegou até nós, ela é verdadeira. Estamos julgando, amados, as pessoas pelo aquilo que nós vemos. Porque simplesmente olhamos e vimos e julgamos e achamos que o nosso julgamento é altamente suficiente, mas não é. A Bíblia diz que nós devemos andarmos pelo Espírito, sermos guiados pelo Espírito. Aleluia! Porque Jesus para a gente, para nós, Ele é de fato a régua padrão para o nosso estilo de vida e para a nossa forma de andar. Quando Isaías fala de que brotaria um rebento do tronco de Jessé, ele está introduzindo Davi na história do Messias. 1 Samuel nos diz isso. Livro de 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 9, 10 e 11, não precisa ler. Mas o capítulo 16 todo narra a história da ida de Samuel até a casa de Jessé, para que lá ele pudesse se prover para Deus de um rei para Israel. E Davi, naquele momento, ele começa a entrar na história do Messias que veria que seria o Cristo, o Salvador de toda a humanidade. Aleluia! E Cristo vem pela linhagem de Davi, que é da linhagem de Jessé. E Deus faz com que brote, aquela árvore frutifique e dê fruto. Davi, ele consegue entender pelo Espírito. Davi, ele profetiza, Davi fala muito sobre a vida do Messias. Se você ler o livro de Salmo, você vai ver o quanto que Davi, ele consegue falar do Messias, ele consegue falar de Jesus de uma grandeza tão extraordinária. É por isso que ele diz que, lá no Salmo 103:3, que é Ele quem perdoa os nossos pecados, e é Ele quem cura todas as nossas enfermidades. Foi Ele quem curou a nossa maior enfermidade, chamada pecado. Foi Ele que nos limpou, nos purificou. Foi Cristo Jesus. Aleluia. Olha o que Paulo diz lá em Romanos. Por favor, abre aí. Romanos 15. Olha o que Paulo fala ainda concernente a esse texto de Isaías, capítulo 11. Romanos, capítulo 15. Por favor. Aleluia. Deixa eu achar aqui. Você já achou Romanos, capítulo 15? Aleluia. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 15, 12. Paulo diz assim: outra vez diz Isaías, uma raiz de Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios, e os gentios esperarão. Aleluia. Paulo diz assim, ele diz assim no versículo 12: outra vez diz Isaías, uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios, e os gentios esperarão. Aleluia! Paulo está falando de mim e de você. Como gentio, nós não tínhamos, aleluia, parte na promessa redentora de Deus. Mas como a Bíblia diz que os gentios rejeitaram, não aceitaram, não quiseram, os judeus, aquele para quem Jesus veio, não o quiseram, o rejeitaram. Ele disse: todos os quantos me aceitarem, eu o farei filho de Deus. Aleluia. Sabe, querido, é por isso que eu e você temos que ter a certeza de que nós somos filhos. Porque nós fomos, de fato, em Jesus, colocado em Deus. E estamos assentados juntamente com Ele. Agora olha o que diz Isaías, o mesmo Isaías 11, mesmo Isaías capítulo 11, no versículo 10, olha o que Isaías diz: e acontecerá naquele dia, que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. Aleluia. Aleluia. Querido, eu e você buscávamos ardentemente por esse repouso. Eu e você buscávamos ardentemente por esse lugar de segurança, esse lugar de repouso, esse lugar glorioso. Andávamos em um mundo de trevas, em um mundo ardil. É por isso que Paulo diz lá em Colossenses que Cristo, Ele nos transportou. Ele nos tirou de um império de treva e nos transportou para um reino do Filho do Seu amor, em Cristo Jesus. Hoje eu e você estamos em um reino de luz. O reino onde nós brilhamos. É por isso que ele diz, Jesus diz que nós somos como luzeiro no meio de um povo em treva. Temos que brilhar, amado, que você queira ou não, que a pessoa que está do teu lado acredite ou não, ela queira ou não, Jesus te colocou nessa terra como luzeiro. Você e eu temos a obrigação de brilharmos nessa terra. Brilharmos como? De que forma? Tendo um título? Tendo uma sigla? Dentro de uma igreja, dentro de um ministério? Não, querido. Brilharmos a nossa conduta, sermos homens e mulheres honestas, sendo homens e mulheres íntegros e corretos, sendo homens e mulheres irrepreensíveis, sermos homens e mulheres da qual o mundo tem que olhar para nós e dizer assim, verdadeiramente esse homem, essa mulher é diferente. Sabe, querido, faz alguns dias aqui que o pastor estava ministrando e... O pastor está falando sobre caráter, e ele tocou sobre na questão de você e eu sermos provados em algumas situações. Faz mais ou menos uns 20, 30 dias, mais ou menos, eu fui na farmácia comprar um medicamento para a Ana, e eu entrei naquela farmácia simplesmente com um valor, eu já fui de casa orando para que aquele valor desse para eu comprar o medicamento. E eu cheguei lá, e eu... Dei a receita à moça, ela me disse o preço. E o dinheiro que eu estava dava para pagar, eu disse, ela vou levar. E eu fiquei na fila do caixa, já estava com essa pandemia aí. Então a farmácia estava demarcada com aquela faixazinha. Eu fiquei na fila. E quando chegou na minha vez, eu encostei no caixa, dei ao rapaz, ele cobrou. Pá. Quando ele está cobrando, ele tinha que me dar um troco, acho que mais ou menos de 5 reais e pouco. Quando eu estou... esperando o troco, eu olho para baixo, aí eu olhei de novo, quando eu olho de novo, eu vejo uma nota fiscal e uma nota de dinheiro. Eu olhei para a nota de dinheiro, olhei para a nota fiscal, olhei para ele, aí eu fui, peguei para ver se era dinheiro mesmo, quando eu vi, era um valor em dinheiro, era um troco de alguma pessoa. Mas atrás de mim não tinha ninguém na minha frente, só o rapaz do caixa do outro lado do balcão, e na hora a minha mente falou, é a sua provisão. Eita glória, eu digo, Jesus é bom, mas no mesmo instante no meu espírito algo falou, tem alguém te vendo, meu Deus, amados, acredite em Deus, eu peguei aquele dinheiro, peguei a nota e falei para o rapaz do caixa, falei, ó, alguém pegou um troco aqui, deixou esse dinheiro cair, ele, não, foi o rapaz que saiu aqui agora. E eu puxei o dinheiro, ele foi automaticamente, quando eu mostrei que ele viu o valor e o papel ali, eu puxei o dinheiro, e a nota eu falei para ele, eu vou lhe entregar esse valor, tem aqui uma nota, e aqui está o troco, eu vou lhe entregar a você, porque não é meu, e eu achei aqui, e eu falei para ele, esse dinheiro também não é seu, ele falou, não, eu tenho como, eu falei, se você tem como, você entrega com uma pessoa, você entra e entrega a ele, se você não entregar, você está ficando com o dinheiro que não é seu. Eu falei, então você espere até o final do dia, para que se a pessoa vier, você, por favor, entregue a ele. E eu entreguei a ele. Ele pegou, pá, botou na gaveta, lá embrulhou, botou na gaveta, eu fui embora. Quando foi dias depois, eu voltei nessa farmácia, mesma farmácia, fui procurar um álcool em gel e tal, um negócio que eu comprei. Quando eu vou passando, ele me vira, ficou me olhando, eu fiquei olhando para ele, só que do lado dele tinha uma pessoa, e quando eu cheguei para ser cobrado, ela falou, a paz do Senhor, irmão. Como é que o senhor está, pastor? Eu falei, estou bem, amém, minha amada, paz, você está bem? Ela, estou bem, e o senhor, como é que está? Estou bem. Ela, pastor Wagner, eu falei, está bem, graças a Deus. Sabe, que ele ficou me olhando, eu olhei para ele. Sabe que ele se lembrou de mim, da questão do dinheiro? E ele não sabia que eu era crente. Mas uma semana, exatamente uma semana depois que eu voltei lá, tinha uma moça lá, uma funcionária lá que trabalha com ele. E quando ela me viu, ela gritou logo, a paz do Senhor, irmão. Eu digo, a paz do Senhor, minha irmã. Sabe, querido, é para isso que Cristo nos chamou. Sabe, querido? E essas coisas acontecem no momento em que você está mais preciso. E o diabo, ele é estratégico. A Ana está aqui, eu fico com a Ana a comprar um frango ali no Embaçaí. Eu estava com a nota de 50 reais, fui comprar um frango. A moça falou, o frango é 30 reais. Eu disse a ela, eu vou querer um, vou levar um. E numa situação parecida com essa, A Ana ficou dando risada. Eu dei R$50 para ela cobrar o frango. Ela me deu R$50, me deu mais R$20 de troco. Eu digo, glória. Amados, Deus, Ele é poderoso. Sabe, querido, toda vez que você entrar em Deus, Deus nunca vai te colocar em situações adversas. E Deus nunca vai usar meios escusos para te provar, ou para você, ou para Ele ver se você de fato é fiel a Ele. Mas vou dizer algo para você, sempre o diabo vai colocar diante de você uma situação, uma oportunidade para você mostrar para Deus que você não é de fato aquilo que Deus pensa que você é. E aí, querido, você e eu temos a oportunidade de dizermos para ele, diabo, eu sei quem eu sou. Aleluia. Sabe, queridos, a palavra de Deus de fato já tem que fazer efeito na minha e na tua vida. Querido, Jesus, para mim e para você, a palavra de Deus não pode ser para mim e para você uma coisa supérflua, uma coisa, sabe, como uma televisão, como um celular, como um smartphone, sabe, querido, como qualquer outra coisa que não tem significado. O meu irmão, sempre ele briga comigo, ele diz, rapaz, se alguém precisar falar com você no zap, vai morrer, cara. Rapaz, eu te mando uma mensagem, quando você vai ver, já passou uma hora, duas horas. Isso aqui é insignificante. Um dia um irmão daqui chegou na minha casa e estava precisando de algo que eu tinha para ajudar ele. Ele falou comigo no zap, ele me ligou, ele foi na minha porta. Acho que 40 minutos depois eu liguei para ele e falei, rapaz, você esteve aqui, você me ligou, você quer falar comigo? Ele falou, rapaz, eu estive aí, mas eu ouvi que você estava meio aleluado. Eu liguei o carro e fui para casa, eu voltei, eu falei, o que que era? Ele falou, não, rapaz, já resolvi já e tal, porque eu estava meditando a palavra e eu estava orando, querido. Isso aqui é insignificante, isso passa. A palavra, ela vai mudar a tua vida. Eu vou contar algo para você que me aconteceu um mês atrás. Eu estive no hospital de Camaçari faz mais ou menos um mês, fui com a Ana lá, o Lidiano me levou no carro do pastor, o Nádio também está aqui, esteve lá comigo. Eu entrei lá na sexta-feira com a Ana, saí de lá no sábado, por volta de quase 7 da noite, 8 da noite. E nesse meio tempo, estava nessa pandemia já, não podia entrar acompanhante, ela tinha que fazer um exame, uma tomografia. E eu fiquei lá, e de repente eu me encostei naquele ferro, e tinha um jovem e uma senhora falando sobre crente, ele falando de uma situação de um rapaz que chegou lá, né, porque a pessoa chegou todo social, parecendo crente, mas ele entrou lá e de repente ele foi atendido pelo segurança, e ele começou a bravejar e xingou, deu um palavrão, e aí eles começaram a falar, ó, é crente, olha a condição do crente e tal, aquela coisa toda. E eu, como eu estava perto deles, eu fiquei calado, e de repente ele me colocou na conversa, né, aí ele me fez uma pergunta dentro do que ele estava falando, como crente, eu disse a ele o meu pensamento e do que eu tenho aprendido aqui nessa igreja, e eu falei para ele, eu disse para ele, querido, eu não concordo, você vai me desculpar, a senhora também, mas eu não concordo, até porque a Bíblia diz e eu aprendi que você falar mal de uma pessoa sem ela estar perto, isso é pecado, e se essa pessoa é crente ou não, nós não sabemos. Eu falei para ela e para ele, não é porque ele está vestido socialmente que eu vou dizer que ela é crente, que ele é crente. Eu falei, muitos políticos, muitos empresários, muitos homens e mulheres gostam de ser social e nem por isso eles são crentes, né? Então, nós temos que saber de fato a quem ele pertence para que nós possamos aí estar julgando ele. Eu falei, porque não é assim, não é correto. Eu falei, outra coisa, se ele for crente e você estiver falando mal dele, você está falando mal de Cristo, que é o cabeça do qual ele é o corpo. E você, se dizendo crente, você está falando mal de alguém que você é irmão. Então, você está falando mal de seu irmão, você está em pecado. E aí ele começou a falar, eu aproveitei e comecei a falar para ele tal, de tudo que eu havia aprendido aqui. Eles são de um outro ministério, ele ficou assim me olhando, mas ela, pá. Aí a gente ficou conversando e passou. Só que a gente acabou criando um vínculo, estávamos todo mundo ali. Esse rapaz, ele tem 22 anos de idade, ele estava esperando a sua esposa de 21 anos, que estava em momento de parto lá no hospital, e ele estava todo agoniado. Ah, porque esse vírus, porque se meu filho nascer assim, se meu filho nascer assado, eu vou processar a prefeitura, eu vou processar o hospital, eu não sei o quê. Aí eu aproveitei também a deixa e comecei a falar para ele, rapaz, o Salmo 91 diz que você é guardado, você é protegido, nenhum mal, nenhuma seta e tal. A gente acabou criando um vínculo. E pela tarde, A sogra dele foi para casa, ele ficou lá esperando o estado da esposa. A gente começamos a conversar, nesse meio de conversa, ele resolveu me falar algo que eu fiquei chocado, assim. Eu me impactei, de fato. E eu vou ser rápido no que ele me falou. Ele começou a me contar a história da vida dele. Ele era de Camaçari, segundo ele, do bairro da Piaçaveira, um bairro que eu conheço. E ele começou a me narrar a história dele. Um menino em que nasceu, foi apresentado num púlpito como esse, como nós já vimos aqui, muitas crianças. Eu quero que você entenda isso e pegue isso. Você que é pai como eu, você que é avô como eu, muitos aqui são igualmente a minha avó, avô, você que é mãe, entenda que o seu filho simplesmente vir na igreja, ouvir a palavra, participar de uma salinha, não vai fazer dele crente. Você como pai, como mãe, tem a obrigação de fato, na sua casa, como a Bíblia diz, instruir o teu filho e dar a ele todos os dias a palavra como alimento. E nós temos aqui, amados, uma família que é exemplo para nós para isso. Está aqui, ó, um casal de pai e mãe que são exemplo com seus filhos. São três jovens extraordinários, que para a minha vida são exemplo. E aquele moço começou a contar. Quando ele começou a contar, eu falei, peraí. Eu falei, você viveu tudo isso? Ele falou, eu. Ele pegava meio na fala, ele falava assim, ele começou a me chamar de vaso. Ele, vaso. Eu mesmo vaso. Eu falava, rapaz, ele falou, amados, o menino que nasceu na igreja foi apresentado, com 8 anos de idade, ele frequentava a escola dominical da igreja onde a mãe dele pertence, e de repente, esse menino começou a entrar no mundo das drogas. 8 anos de idade, um amigo da escola ofereceu a ele maconha e ele aceitou. Querido, ele começou a dizer para mim que ele ia para a igreja, mas em casa a mãe dele não dava a ele uma estrutura correta da palavra. Em casa, a mãe dele não mandava ele ler a Bíblia, não se preocupava com o que ele fazia na rua, com o que ele andava. E ele ia para a escola, ele falou, irmão, eu ia para a igreja, eu amava ir para a escola dominical, e eu ia todos os domingos para a escola dominical. E ele disse que, de repente, esse jovem com, segundo ele, com 14 anos de idade, ele era o comandante da boca lá na Piaçaveira. Com 15 anos de idade, ele deu a sua primeira entrada na delegacia de menor infrator. Com 16 anos, ele estava dando a sua segunda entrada na delegacia de menor infrator. Queridos, com 18 anos, ele estava sendo expulso. Segundo ele, lá da Piaçaveira, teve que sair de lá às pressas, porque a polícia já estava com um mandado de ordem para não levar mais ele preso, mas matar ele. Porque, segundo ele, ele já tinha colocado dezenas de pessoas para irem para hospitais. Ele falou, Vaso, eu nunca matei ninguém, Vaso, mas coloquei muita gente no leito da morte. Eu fiquei olhando para ele assim, eu falei, meu Deus, eu falei, cara, e você crente na igreja? Ele falou, eu conhecendo o evangelho, Vaso. Ele falou que ele mandou dezenas de pessoas para o hospital à beira da morte. E ele falou que a polícia chegou na casa dele para fuzilar ele, ele teve que sair de lá às pressas e fugiu. Foi para a Vila de Abrantes, segundo ele, tinha uns parentes lá, ficou lá. E aí ele disse que aí o pessoal juntou e tal, da outra gangue, e tomou o ponto dele de droga, e ele soube, e ele ficou lá, e ele disse que ele ficou muito inflamado, isso ele com 18 anos de idade, ele resolveu voltar para tomar a boca que, segundo ele, era dele. E ele disse para mim, ele falou para mim, Vaso, e eu me achava Vaso, eu me achava, eu era o melhor, eu era o cara, ele falava, eu botava moral. E eu olhando para ele, ele falando que ele botou muitas pessoas para saírem de lá, se mudar do bairro e da rua que ele morava, porque ele comandava. Querido, e ele começou a narrar aquilo, e eu fiquei assim, olhando para ele, e ele disse para mim, que ele com 18 anos de idade, a mãe dele estava dentro de casa fazendo a comida, e ele sentado num sofá velho, porque ele disse que depois que ele perdeu a boca lá, ele perdeu tudo, ficou na miséria, teve que voltar para retomar, segundo ele, o ponto de droga. Ele disse que ele ficava em casa sentado no sofá, e a mãe fazendo comida. E ele disse que ele com a 765 na mão, a porta e a janela da casa dele ficava aberta, e ele ficava assistindo televisão e com a 765 na mão, só sentado lá, assistindo, e a mãe dele lá, fazendo comida e cantando, indo, e ele lá, envolvido no tráfico de droga. 21 anos de idade, ele falou que com 20 anos de idade, a polícia pegou ele e falou para ele, agora eu dou fim na tua vida, cara. Sua mãe nunca mais vai lhe ver. Ele disse que ele trocou tiro com a polícia um dia antes, subindo lá um morro que tem lá. Ele disse que caiu e bateu o joelho na escada, e o joelho dele rompeu. Ele falou, agora os homens me pegam. A minha vida acabou aí. Ele falou, vaso, eu fiquei com o coração. Aí ele falou, vaso, naquela hora eu lembrei da minha mãe, eu lembrei do que minha mãe falava dentro de casa, e eu falei, Deus, se o Senhor me der só essa oportunidade, eu largo essa vida. Ele falou, irmão, ele falou, vaso, naquela hora, eu não sei como, a perna ficou boa, eu consegui andar, saí correndo, dei 4 tiros para trás, na frente dos homens, os homens recuou, e eu consegui escapar. Aí eu falei, graças a Deus você foi para a igreja, né? Ele falou, ih, vaso, voltei para a mesma vida. Falei, rapaz, ele falou, é vaso, para a mesma vida, sabe, querido, ele falou que até que um dia ele estava na praça lá, mas os colegas, e ele disse que tinha chegado algumas armas e um carregamento de droga, ele falou que tinha chegado, parece que foi, para não mentir, meu pai, Espírito Santo, ele falou 300, tinha chegado 300 quilos de droga para ele distribuir, para ele revender, ele falou, vaso, só que a droga chegou e eu não levei ela para casa, eu levei na casa do meu compassa, que era meu braço direito, as armas tudo lá, porque a gente ia passar para um pessoal, e a gente resolveu encontrar umas meninas na praça, umas negas lá, ele falou, vaso, deu ruim, vaso, na hora, e eu estou na praça, em passa, os homens, eu falei, ih, sujou, galera, aí ele disse, rapaz, naquela hora o diabo colocou em mim uma coragem, e eu fiquei lá, achando que a polícia não vinha, ele disse que a polícia foi, deu uma batida nele, revistou ele, e a polícia falou para ele, agora você vai direto para a sepultura, porque eu sei que chegou um carregamento para você, chegou drogas, e eu vou encontrar na sua casa, e a gente vai dar fim de você aqui mesmo. Aí ele disse que naquela hora a praça foi um alvoroço, ele disse que começou a juntar gente na praça, e aí alguém viu, foi falar com a mãe dele veio desesperada, e a mãe dele chegou chorando, fulaninho, foi se jogar, disse que a polícia jogou a mãe dele para lá, falou, não, nem venha, hoje é o último dia que a senhora vê seu filho vivo. Ele disse que a mãe dele chorava, se esperneava, e ele disse que aí os caras foram na casa da mãe dele, revistou tudo, jogou tudo no chão, não achou nada, e aí foi na casa do compasso, chegou lá, encontrou a droga, as armas, levou, e a polícia levou ele, e ele foi de novo para a detenção. E ele disse que quem salvou ele naquela noite foi porque os homens não encontraram nada na casa dele, senão a polícia de fato ia matar ele. Mas ele disse que apanhou, sabe, querido, e ele continuou na mesma vida. Aí ele falou que até um dia, ele falou, vaso, aí um dia, vaso, eu estava em casa, já de boa, tinha retomado meu ponto, e estava já crescendo na boca, e minha mãe falou assim, filho, eu quero te fazer um convite, nós estamos na campanha da colheita, lá da igreja, né, eles estavam na campanha da colheita, e eu quero que você vá no culto, eu vou me apresentar lá, eu quero que você vá. Ele falou, mãe, eu vou lá para o culto. E ele disse que foi para o culto. Um sábado à noite, ele disse que foi para o culto, entrou nessa igreja, uma igreja quadrangular. Ele disse que entrou, sentou, e o culto começou, e ele lá sentado, e ele disse que as irmãs começou a cantar, a mãe dele se apresentou, ele falou, vou me levantar e vou sair de fininho, porque eu estou começando a querer chorar, eu vou sair daí. Ele falou, vaso, e quando eu fui sair, vaso, parece que um negócio estava me segurando, e eu não consegui sair daquele lugar. E para resumir, querido, ele disse que ficou lá, e uma irmã ministrou, e ele disse que quando a irmã fez o apelo, a irmã, ninguém levantou, ele disse que de repente, quando a irmã foi passar o microfone para o pastor, a irmã virou e falou assim, olha, deixa eu falar a última coisa, você é corajoso com a arma na mão, você se diz que você é o bambambam, o poderoso, se diz que você é o homem, se acha, bate no peito, você tem coragem de fumar maconha, você tem coragem de vender droga, mas você está com medo de se render a Jesus? Cadê você? Ele falou, vaso, quando aquela irmã falou aquilo, meu Deus, Vaso, quando eu vi, eu já estava lá na frente, Vaso, um monte de irmã orando por mim e tal, e minha mãe ficou sabendo e veio chorando, e falou, Vaso, que o doutor me recebeu, eu já era crente. Eu falei, eita glória, sabe, queridos, mas Deus alcançou aquele menino, e hoje ele com 22 anos de idade, provavelmente eles poderiam, deve ter tido já neném, né, naquele sábado, que ela tinha entrado, já estava já no processo de parto. Mas o que eu aprendo com isso? É que é uma responsabilidade muito grande na minha e na sua vida, em conduzir de fato os nossos filhos e aqueles que estão ao nosso redor, que ainda são dependentes ainda de nós, para que eles possam de fato entender e compreender de fato o que, que é a palavra. Amados, não um evangelho, sabe, meia boca, um evangelho que Jesus parece não ser nada, é algo insignificante. Não, querido. Precisamos, de fato, dar para os nossos filhos um alimento sólido e poderoso para que eles possam, de fato, entrar em Jesus. Há uma responsabilidade de nós nas nossas vidas, querido, como luz nesse mundo, de fato, levar Jesus às pessoas. O mundo está desesperado, querido. O mundo está desesperado. Mas nós temos um antídoto para esse mundo. Ele chama Jesus. O que nos resta, o que nós precisamos fazer simplesmente é falar Jesus. Fale Jesus. Fale Jesus. Tudo acontece. Pessoas mudam, situações são mudadas, corações são alcançados, famílias são alcançadas, pessoas são libertas. É Jesus quem faz, querido. Nós somos simplesmente um instrumento. Aleluia. Amém, queridos. Oh, glória a Deus. Devemos acreditar, amados. Aleluia, no que a palavra de Deus diz. Devemos ter atitude para olhar de fora para dentro. Aleluia. Devemos ter atitude. Aleluia. E parar de olhar de fora para dentro, mas olharmos de dentro para fora. Aí você olhará do Espírito, não do natural, como disse o apóstolo Paulo. Nós não vivemos por aquilo que vemos ou sentimos, mas vivemos por aquilo que nós cremos, e é por ele que nós temos que andar. É pelo que a palavra diz. Sabe, querido, o que os teus olhos veem, o que os meus olhos veem, isso não é de fato a nossa realidade. Isso não é de fato o que nós somos. Nós somos de fato aquilo que a palavra de Deus diz. E aquilo, querido, que ela traz para nós como uma informação. Vamos ler, esse é o nosso último versículo, eu estou caminhando para o final. Aleluia. Está em 1 Pedro, por favor. Capítulo 4. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 4. Você é bom, Pai. Você é bom demais, você é bom. O Senhor é a minha esperança, a minha expectativa, a minha certeza. Aleluia. 1 Pedro 4, versículo 13. Olha o que Pedro disse. 1 Pedro 4, 13 ao 16. Mas alegrai-vos, irmãos, no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, e eles sim, blasfemando, mas quanto a vós é glorificado. Aleluia. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Versículo 16, mas se padecer como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Devemos nos gloriarmos, amados, para o mundo saber que nós somos cristãos, somos em Cristo Jesus. Aleluia. Sabe que temos que nos gloriarmos disso, nas aflições de Cristo. Como a irmã Rosana falou aqui, o mundo vai dizer que não dá. Não é, irmã Rosana, que está ruim, está difícil. Vamos dizer que não. somos vencedores, mais do que vencedores. Vamos olhar para o que vem de cima, como Paulo diz lá em Filipenses 4:8, sabe? Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de lá. Dele vem o que é bom, vem o que é santo, vem o que é justo, o que é perfeito, o que é agradável, o que há louvor. E se há virtude, nisso pensamos, é o que Paulo nos instrui que nós devemos pensar. Paulo diz que nós devemos renovar a nossa mente, renovar o nosso entendimento, para que possamos compreendermos, amados, e andarmos num mundo tão sem direção, tão sem escopo, um mundo tão perdido, é aonde, amados, muitos deixam se levar por aquilo que o mundo diz, por aquilo que o mundo fala, por aquilo que o mundo posta, mas não quer ser, sabe, amados, parecido com Jesus. Devemos nos tornarmos parecidos com Jesus, em que, irmão Jailton? Nas nossas atitudes e ações. Eu quero ler duas coisas juntamente com vocês. Eu vou ler, eu quero que você, por favor, escute. Aleluia! É um texto de um livro que eu estou lendo, diz assim, aleluia! Um livro que está impactando a minha vida. Essa semana eu termino ele, estou no seu capítulo de número 15. Olha o que o autor do livro diz. Ele diz assim: Deus, Ele é extremamente feliz porque somos seus filhos e porque Ele é o nosso Pai. E como um pai que ama seus filhos, Ele quer passar tempo conosco, em comunhão, ao redor de seu trono. Ele gosta quando levantamos nossas mãos santas e dizemos o quanto amamos em puro, em pura comunhão. David Robson. Deus querido, Ele tem o prazer, Ele é feliz por Ele ser nosso Pai. Eu e você como filho temos que retribuir isso para Deus, em sermos felizes, sermos filhos de Deus. Sabe, querido, pessoas por aí estão servindo aos demônios e têm prazer, não têm vergonha de dizer isso. O mundo serve a Satanás e as trevas e não tem vergonha de dizer isso. O pastor falou isso aqui a semana passada, poste no seu Instagram, poste no seu Facebook, vocês que gostam de postar, poste a palavra, poste coisas que edifiquem pessoas, que leve pessoas a conhecer e saber de que de fato quem você é. Deus tem prazer nisso, querido. Deus tem prazer nisso. Ele tem prazer em ser seu pai. Aleluia. Escute isso. Isso aqui é um autor de um grande livro, um homem chamado Tony Cook. No seu livro, olha o que ele diz. Aleluia. Vê se você e eu se encaixamos nisso aqui. Olha o que ele fala. Quando você se ergue para as alturas e para o seu melhor, eu sou o seu pastor. Quando você cede à tentação e cai ao nível mais baixo, eu sou o seu pastor. Quando você vive no Espírito e manifesta a atitude de um cristão, eu sou o seu pastor. Quando por um tempo você se afunda no nível da carne, eu sou o seu pastor. Quando você anda no caminho do dever e faz a vontade de Deus, eu sou o seu pastor. Quando você entra no caminho da desobediência, eu sou o seu pastor. Para encerrar, quando a alegria chega e você intensifica as notas de louvor em seu coração, eu sou o seu pastor. Sabe, querido, nos momentos em que você está mais entristecido e necessitado, Jesus é o seu pastor. No momento em que você está sendo afrontado pelas adversidades, seja ela qual for, Ele é o seu pastor. Sabe, querido, você como filho de Deus, você não está em cruzo de um dia ou a qualquer momento a adversidade chegar na sua porta aí. Seja ela em formato de uma doença, seja ela em formato de uma falta, de um desemprego, de uma escassez, mas você precisa saber de uma coisa, tenha o entendimento de uma coisa, Jesus é o seu pastor, Ele é o teu pastor, seguro estou nos braços daquele que nunca, nunca me deixou. Aleluia. Nessa noite tem alguém nesse lugar que ainda não fez uma aliança com Jesus? Se tem, você quer aceitar Ele como o Senhor da tua vida, essa é a sua oportunidade. Eu quero saber se nesse lugar tem alguém nessa noite que ainda não conhece Jesus como pastor. Talvez você conheça Ele como tudo, como filho de Deus, como mestre, mas Ele quer ser o pastor da tua vida. Ele quer te pastorear. Nós como igreja bíblica, a gente ensinava, temos um pastor. E quando eu comecei a escrever esse texto de Tony Cook, eu lembrei do pastor que nós temos, chamado Pastor Wagner. Sabe, querido, no momento em que muitos aqui estavam caídos, ele era o nosso pastor. No momento em que muitos aqui estavam a passos a voltar para o mundo, ele era o nosso pastor. Ele estava lá, ele estava perto, ele investia tempo, ele ia atrás, ele corria, ele investia seu tempo para dar uma palavra de conforto, de consolo, chamar, puxar a orelha, trazer para perto. Jesus não é diferente. E se você nessa noite quer ter Ele como o Senhor da tua vida, teu pastor, faça um sinal onde você está. Eu quero orar por você. Ser amigo só de Jesus não vai te levar ao céu. Você precisa confessar Ele como o Senhor e Salvador da tua vida. Cristo está voltando. Essa pode ser a última noite. Aleluia. Se você entrou aqui enfermo, põe a tua mão no teu coração. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Pai, obrigado pelo teu Filho Jesus que o Senhor deu para o mundo como um sacrifício perfeito. Obrigado, Pai, porque o salmista diz que o Senhor liberou a sua palavra e João nos traz a revelação de quem é essa palavra. Aleluia, é Jesus. E o Senhor liberou a sua palavra e ela nos curou, ela nos sarou, ela nos prosperou, nos justificou e nos santificou e nela nós somos curados e sarados. Pai, eu quero liberar, aleluia, Pai, uma palavra de cura sobre a vida dos teus filhos e das tuas filhas nessa noite. Pai, os teus filhos são plenamente curados. E se há alguém, Pai, aleluia, nessa noite, ou que o Senhor possa alcançá-lo, da ponta dos seus pés ao fio de cabelo da sua cabeça, que o Senhor manifeste a sua cura e que o Senhor, Pai, restaure todo o seu ser pela tua unção, pela tua palavra que foi liberada nessa noite. Pai, eu te agradeço por essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém.